Está no ar o CBN Paraná deste 28 de janeiro de 2025. Nós começamos com a Jéssica Passos da CBN Cascavel, que tem um fato relevante para todos para compartilhar. A justiça aceitou denúncia do Ministério Público contra a madrasta da criança que morreu afogada em uma máquina de lavar. Isso aconteceu aí em Cascavel mesmo. Jéssica, bom dia para você.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Isso mesmo, aconteceu no bairro Cancele, aqui em Cascavel. Essa denúncia foi recebida na última semana pelo Judiciário e tramita na primeira vara criminal aqui do município. A promotoria quer que Suzana Dazar seja julgada pela morte de Isabelle Oliveira Assunção, de apenas 3 anos. Suzana, madrasta da menina na época, virou ré por homicídio doloso por motivo fútil, emprego de asfixia e violência doméstica e familiar. Segundo a denúncia do Ministério Público, Suzana usou brinquedos em um banco para induzir a menina a se afogar na máquina de lavar roupas. Para o Ministério Público, a denunciada previu e assumiu conscientemente o risco de ocasionar a morte da criança. Alguns argumentos dão conta de que ela tinha a intenção de que a menina se afogasse. Ela colocou um banco de plástico em frente à máquina de lavar roupas que estava cheia de água, depositou alguns brinquedos da criança dentro do eletrodoméstico, colocou a menina sobre o banco para que ela brincasse com esses objetos que estavam na água. Saiu do local, da lavanderia do imóvel, e deixou a vítima sozinha, sem supervisão, por tempo suficiente para que esse evento, a morte dessa criança, ocorresse. Tudo isso segundo o Ministério Público. Os advogados de defesa de Suzana dizem que a denúncia é exagerada e que o que aconteceu foi um acidente. Eles afirmaram ainda que a madrasta e a enteada tinham uma boa relação, que não tem indícios de que tenha intenção de ter ceifado com a vida da menina. Para a defesa da mãe da criança, o cenário foi preparado para que houvesse a morte. O crime foi registrado no dia 7 de maio de 2022, véspera do Dia das Mães, no bairro Cancele, aqui em Cascavel. Na ocasião, a polícia militar, que atendeu essa ocorrência, informou que a criança morreu afogada após cair dentro de uma máquina de lavar roupas. Conforme a PM, a madrasta foi quem encontrou a criança no local e chamou o socorro, o corpo de bombeiros. Momento em que os vizinhos, então, acionaram também as equipes do SAMU e prestaram esse auxílio. O pai da menina não estava na residência, ele estava trabalhando no momento do crime. Ela não morava, inclusive, com o pai, e ela estava só passando o final de semana com eles. O corpo de bombeiros tentou reanimar essa criança por mais de uma hora, mas ela acabou morrendo. Então, o Ministério Público fez a denúncia e agora ela tramita na primeira vara criminal aqui de Cascavel. Volto com você, Joyce.
Que história, hein, Jéssica? Bom, então agora a justiça aceitando a denúncia deste caso que passa a ser, né, todo o processo judicial, de processos mesmos, né, processual na justiça paranaense. A Jéssica, quando tiver mais desdobramentos, também compartilha conosco aqui no CBN Paraná. E no norte do estado, um agente penal terceirizado foi preso em Londrina repassando celulares para detentos. E ele ganhava um bom dinheiro com isso, hein, Cláudia Lima? Bom dia.
Pois é, Joyce, bom dia. Ele vendia 10 mil reais, né? A polícia militar passou informações de que um veículo com 4 ocupantes vindos da cidade de Francisco Beltrão foi abordado em Londrina após a equipe receber uma denúncia de que os homens repassariam drogas e celulares para o interior das cadeias. Segundo a PM, ainda durante a abordagem, o suspeito, que presta serviços ao sistema penal há 5 meses, confessou o crime. Para a polícia militar, o servidor terceirizado informou que cobrava 10 mil reais por celular vendido dentro do sistema carcerário. Durante a abordagem, 9 aparelhos celulares foram encontrados em posse dele. A Polícia Civil deve investigar possível envolvimento de outras pessoas nesse caso, após esse agente temporário ter confessado o crime. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde fica a cargo da Justiça, né? Junto ao veículo, celulares e carregadores foram apreendidos. Então, ele vendia a 10 mil reais cada celular. Joyce.
Obrigada, Cláudia Lima. Então, com essas informações direto do norte do estado, a gente parte para o noroeste. Por lá, um homem é suspeito de atropelar de propósito e matar a mulher em Atalaia. É um caso, então, de feminicídio. Brenda Caramaschi, da CBN Maringá. Bom dia.
Joyce, bom dia para quem nos acompanha também. Esse crime aconteceu no final de semana na cidade de Atalaia, fica ali na região de Paranavaí. E segundo a Polícia Civil, a vítima é Paula Nascimento, de 26 anos. Ela é uma mulher transgênero, estava em um estabelecimento comercial e teria havido uma discussão ali. A Paula deixou o local e quando estava voltando para casa, ela foi atingida por um carro. O motorista era o homem que havia discutido com Paula. O delegado responsável, Luiz Carlos Mânica, diz que o homem de 51 anos está preso e que vai responder por homicídio doloso, com intenção de matar. Vale a gente lembrar que, segundo dados da Agência Brasil, em 2024, 105 pessoas trans foram assassinadas no país. Joyce.
Obrigada, Brenda, por essas informações. A gente segue aqui com essa repercussão do setor policial no Paraná como um todo. Nos Campos Gerais, a polícia investiga guardas municipais e analisa imagens que mostram agentes após a perseguição que terminou com uma morte em Ponta Grossa. Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem aqui esses detalhes para a gente. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. A Polícia Civil de Ponta Grossa está investigando a conduta de guardas municipais aqui da cidade devido à morte de Daniel Silveira, um autônomo de 36 anos que morreu após levar um tiro na cabeça em uma perseguição. Segundo o delegado Luiz Gustavo Timossi, uma das diligências analisa a arma que a guarda municipal afirma ter sido encontrada no carro do homem e não foi disparada durante a perseguição. A defesa da família de Daniel nega que ele tivesse armas. Outra avalia um vídeo que mostra a movimentação dos guardas ao redor do carro logo após a morte do motorista. Essa é a outra análise por parte da Polícia Civil. Essas imagens, gravadas por uma câmera de segurança, mostram um dos agentes segurando o que parece ser uma bolsa, uma sacola, e se aproximando do veículo. O caso aconteceu na noite do último dia 14 de janeiro. De acordo com o delegado, durante o depoimento, o guarda filmado afirmou que se tratava de um kit de primeiros socorros. E agora a polícia trabalha para confirmar a informação. De acordo com o delegado Timossi, não está descartada nenhuma hipótese e as investigações têm como objetivo avançar para que se defina o que era que havia na mão do guarda. Se for o caso de realmente ser um kit de primeiros socorros, vai apontar isso, mas se ficar demonstrado que houve alguma adulteração no local do crime, ele afirma que certamente os agentes serão responsabilizados. O policial também afirma que vai ouvir testemunhas e aguarda resultados e laudos periciais para continuar a investigação. A previsão é que o inquérito seja finalizado no mês de fevereiro. Em nota, a Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública afirma que aguarda o fim do inquérito policial e disse que, se caso for constatado algum desvio de conduta pelos guardas, serão tomadas as providências cabíveis. Caso aconteceu após uma perseguição que terminou na morte de Daniel Silveira num bairro populoso da cidade de Ponta Grossa, o bairro Nova Rússia. E segundo o delegado, ele tinha um mandado de prisão em aberto por dívidas de pensão alimentícia, mas não possuía antecedentes criminais. Joyce.
Obrigada, Emanuel, por esses dados também aqui no CBN Paraná. E aqui em Curitiba segue muito a repercussão sobre o caso de racismo verificado no clássico Atletiba pelo Campeonato Paranaense de Futebol no último sábado. Para hoje está marcado o depoimento da pessoa identificada como torcedor do Coritiba que proferiu essas ofensas contra o zagueiro Léo Pelé do Atlético. E o Bruno de Oliveira tem essas informações atualizadas aqui para a gente. Bruno, bom dia.
Bom dia, Joyce. Exatamente. O suspeito de injúria racial contra o zagueiro Léo, o jogador do Atlético, no último sábado, deve comparecer à sede da Delegacia Móvel de Atendimentos ao Futebol e Eventos, a DEMAF, em Curitiba, para prestar depoimento no início da tarde de hoje. O caso ganhou repercussão após divulgação de um vídeo nas redes sociais. Inicialmente, esse torcedor era esperado durante a manhã, mas houve alteração no horário do seu depoimento. O suspeito teria sido responsável por se filmar xingando o atleta com ofensas racistas. O caso aconteceu no estádio Couto Pereira, na capital paranaense, após a expulsão do jogador do Atlético no primeiro tempo da partida pelo Campeonato Paranaense. Caso seja indiciado, este homem pode responder por injúria racial. Ao chegar na delegacia na manhã de ontem para registrar boletim de ocorrência, o atleta chegou a falar com a imprensa e apontou que é preciso maior respeito no futebol. Léo chegou acompanhado de um representante do clube e prestou depoimento por cerca de uma hora. No vídeo em questão, o jogador é chamado de macaco. Por meio de nota, o Atlético diz que está adotando todas as providências cabíveis para que os responsáveis sejam identificados e punidos na forma da lei. A equipe diz que está prestando total apoio ao atleta. Um inquérito policial foi instaurado e esse suspeito foi identificado por meio de imagens da transmissão do jogo. Em comunicado, o Coritiba disse que o caso de injúria racial é inaceitável, lamentou o ocorrido e informou ainda há pouco, por meio de nota, que este torcedor, caso seja identificado, será banido do estádio Couto Pereira e também excluído do programa sócio-torcedor, do programa sócio-torcedor, caso ele seja membro. Do sócio-torcedor. A informação, então, que chegou ainda há pouco do Coritiba por meio de nota divulgada pelo clube. A gente segue acompanhando esse caso de grande repercussão. Lembrando que no vídeo em questão, esse torcedor não aparece, é possível ouvir apenas a voz dele, mas mesmo assim a polícia não descartou a possibilidade de fazer aí uma perícia para analisar a voz desse rapaz que vai prestar depoimento hoje com a voz que aparece no vídeo. Volto com você, Joyce.
Obrigada, Bruno de Oliveira. Acompanhamos, então, esses desdobramentos por aqui. E ainda tem a informação direto do litoral paranaense com o Patrick Gouveia.
Olá, Joyce. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Olha, a partir desta terça-feira, a cidade de Paranaguá passa a receber diversas atrações esportivas e recreativas que fazem parte do Verão Maior Paraná. As atividades que aconteciam apenas nas praias, agora também está presente na cidade-mãe do estado do Paraná. As ações iniciam hoje e se estendem até o dia 2 de fevereiro. Diversas atrações esportivas e recreativas irão acontecer no Aeroparque em Paranaguá. Serão 6 dias de atividades que integram a programação do verão, aberta a toda a população. Haverá opções para crianças, jovens e adultos para animar a estação mais quente e alegre do ano. A Secretaria Estadual de Esportes será responsável por montar toda a estrutura no Aeroparque para as atividades físicas e recreativas, incluindo opções para o público infantil. Paranaguá se destaca também pelo aquário instalado na cidade, onde é possível ver animais marinhos de várias espécies e também por ser um dos pontos de embarque para a Ilha do Mel, que é o segundo ponto turístico mais visitado no nosso estado, perdendo apenas para as cataratas de Foz do Iguaçu. Bom, e nesta terça-feira também dois shows acontecem no palco Sunset, na cidade de Matinhos, no balneário de Caiobá. Se apresentam na arena montada na praia as bandas Serena e a banda Voraz. A banda Serena Flor abre a tarde de show a partir das 18h30, levando muito agito à praia do balneário de Caiobá. Já a banda Voraz traz grandes sucessos de suas composições e muito reggae. O show da banda inicia às 19h30, finalizando o cronograma de shows do dia. Cada vez mais o palco Sunset tem atraído turistas e moradores locais que buscam momentos de diversão para toda a família aqui no nosso litoral. Eu volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Patrick Gouveia. Bom, este foi mais um CBN Paraná, conectando as CBNs pelo estado. A gente fez o giro de Ponta Grossa, Cascavel, Maringá, Londrina e Curitiba.